produzir um lambda 2, que na verdade é fatorial isso aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, vai ficar lambda 2 menos 1. Tá? Vou fatorar isso aqui, ó, porque esse carinha que está aqui é igual a esse que está aqui. Quando uma matriz é toda. Quando eu multiplico uma matriz por um número, multiplico todas as linhas e todas as colunas, né? Isso aqui é menos lambda, né? Bom, vamos deixar assim. Então, esse determinante é igual a esse. Então, eu coloco em evidência. Fica lambda 2 menos 1 vezes isso aqui. Menos lambda, menos 1, menos 1, menos lambda, e isso aqui é igual a zero. Mas agora esse determinante é fato. Esse determinante é 2 por 2. Então, fica lambda 2 menos 1 igual a zero. Então, no final do dia, a equação circular ficou simplíssima. Lambda 2 menos 1 ao quadrado igual a zero. Então, tem que resolver essa equação. Claro, se o quadrado disso é zero, é lambda 2 é igual a 1. Então, lambda igual a mais ou menos 1. Tanto esforço para obter lambda igual a mais ou menos 1. Certo? Então, essa equação é uma equação, na verdade, assim, né? Ela é isso aqui, ó. É lambda mais 1 que multiplica lambda menos 1. Isso aqui é lambda 2 menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar lambda mais 1 ao quadrado, lambda menos 1 ao quadrado. Então, isso significa que vão existir duas raízes, lambda igual a menos 1. A raiz lambda igual a menos 1 é dupla e a raiz lambda igual a menos 1 também é dupla. Então, esse determinante ele tem autovalores mais 1, menos 1 e menos 1. Então, ele tem, os autovalores são repetidos. Então, isso significa o quê? Que eu sei quem são os autovalores dessa matriz. Então, eu posso sempre colocar essa matriz desse modo. Mais 1, menos 1, menos 1, tudo zero. E a teoria espectral me diz isso. Então, vamos voltar aqui. A minha matriz M está aqui. Ó. Vou apagar isso aqui. Então, nós chegamos a essa conclusão. Vamos escrever. Vamos voltar isso aqui. Nós vimos que alfa delta menos beta gama igual a 1 é igual a 1 meio de alfa delta gama delta, a minha matriz M e alfa delta delta. Esse era o meu problema. Isso igual é o meu problema de alta, é o meu problema de forma bilinear. Mas o que, que eu sei agora? Eu sei que são os altos valores da matriz M. Então eu sei que tem uma matriz essa transposta que faz esse trabalho para mim. Isso nem consta. Eu sei que existe uma matriz S que faz esse trabalho para mim. Mais um, menos um, tudo zero. Tudo zero. Ou seja, eu consigo trazer minha matriz para uma forma diagonal. 1, 1 menos 1 menos 1, às custas de uma matriz ortogonal S. Então, eu sei que isso pode ser feito assim. Claro? Então, o que eu vou fazer? Qual é o truquezinho que eu vou fazer? O truquezinho é, essa matriz está aqui, ó, 1, 1 menos 1 menos 1, eu posso colocá-la aqui. Bom, olha só, digamos que eu aqui, em esse espaço aqui, coloco a identidade. A matriz S é ortogonal. Então, isso significa que eu posso colocar aqui, ó, S transposto. Isso significa que eu posso colocar aqui, ó, S transposto. Ou seja, eu coloquei a identidade aqui, coloquei a identidade aqui. Então, essa equação ficou assim, ó, 1 meio desse vetorzinho, alfa, beta, gama, delta, vezes a matriz S. Aí aqui ficou S transposto, M, S. E aqui ficou a matriz S transposta, alfa, beta. Só fiz isso, eu botei, ó, S transposto aqui, S transposto. Por que, que eu fiz isso? Porque, ó, isso aqui, eu sei o que é. É essa matriz dessa forma bonitinha. E isso aqui, o que, que é? S transposto vezes alfa, beta, gama, delta. Toda matriz vezes um vetor é um outro vetor, muda o vetor. Então vamos dizer, isso aqui vai ser um vetor alfa tio, beta tio, gama tio, delta tio. Tem nada, não precisa nem saber quem é essa. Eu sei que uma matriz atuando num vetor dá um outro vetor. Só que isso que está aqui é a mesma coisa que está aqui, só que transposto. Ó. Isso aqui, ó, é essa transposto vezes esse vetor. Isso que está lá é o vetor transposto vezes S. Então isso que está aqui vai ser para mim alfa tio, beta tio, gama tio, delta tio. E isso que está aqui, ó, 6.
E isso que está aqui é aquela matriz. Então, essa forma quadrática, ela pode ser trazida para essa forma aqui. Ó. Alfa, delta, menos beta, gama, igual a 1, é igual a 1 meio de alfa tio, beta tio, gama tio, delta tio, 1, menos 1, menos 1, 0, 0, alfa tio, beta tio, gama tio, delta tio. Agora, esse problema é fácil de resolver.
Ah, é, aquele S ali, que significa é o alfa, beta, gama e delta.
É, é alfa, beta, gama, delta vezes S. É, o alfa, beta, gama, delta é um vetor linha e a matriz S está aqui. Tá? Eu tenho uma matriz aqui, botei ela aqui, quer dizer, eu inseri aqui um produto de matrizes que dão a identidade. Inseri aqui um produto de matrizes que dão a identidade. Depois reagrupei. Esse S transposto, NS, que eu juntei aqui, esse S transposto que sobrou, eu joguei em cima disso. E esse S que sobrou, eu joguei em cima disso. Então, essa equação aqui agora é simples. Essa equação lá em cima. No fundo, eu fiz uma mudança de coordenadas através da matriz S. O que, é que eu fiz agora? Ó. Nós agora temos essa equação que é igual a isso aqui. Ó. 1 meio de alfa tio ao quadrado mais beta tio ao quadrado menos gama tio ao quadrado, menos delta tio ao quadrado. Ou seja, a gente mostrou que essa equação pode ser trazida para essa forma. Agora, a gente reconhece essa aqui. Isso aqui é tipo uma esfera. Então, uma esfera seria com tudo mais. Isso não é uma esfera, isso é um hiperboloide, né? É um objeto que tem mais ou menos essa forma. Se fosse um carretel em pé. Isso é um hiperboloide. Tem duas direções positivas e duas direções negativas. Então, esse espaço aí, esse é um conjunto. Na verdade, isso que a matriz simplética descreve, o que é isso? A matriz simplética, ela pede que os parâmetros tenham essa condição. Mas essa condição é equivalente, quer dizer, no fundo está descrevendo um hiperboloide. Então, o que, que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que se nós pegarmos esse hiperboloide, qualquer ponto desse hiperboloide, na verdade, satisfaz a essa condição. Então, significa que uma matriz simplética, cada ponto desse hiperboloide pode estar definindo uma matriz simplética. Se eu pegar quatro coordenadas, quatro pontos que sejam as coordenadas de um ponto desse hiperboloide, eu estou gerando uma matriz simplética. Então, eu estou relacionando uma matriz com uma estrutura. Então, ou seja, eu, os pontos desse espaço, na verdade, podem ser representados por uma matriz. Com S e o 2, nós vamos ver exatamente isso, só que vai ficar mais simples, vai ser uma esfera. Nós vamos ver que cada matriz S e o 2 corresponde a um ponto de uma esfera tridimensional. Então, o SP2 vai estar associado a esse hiperboloide. Quem quiser saber o nome desse, quem quiser fazer uma busca, né, no Wikipedia, né, tem aquele Wolfram Mathematics. Aquilo ali tem umas coisas boas. Quem quiser saber, quem quiser saber, ler um pouquinho, esse espaço aqui, ele tem duas direções negativas e duas direções positivas. Ele é o que seria o que nós chamamos de um espaço antideciter tridimensional. ADS. O que é esse espaço aqui? Esse espaço aqui significa antideciter. Está no nosso programa estudar um pouco esse tipo antideciter tridimensional. Então, esse espaço ADS3, ele hoje é um espaço muito estudado em física. E ele já aparece aqui no grupo simplético. O que, é que nós estamos amarrando é que existe uma relação entre as matrizes do grupo simplético e os pontos do ADS. Esse espaço antideciter tridimensional, hoje, se estuda, por exemplo, buracos negros nesses espaços, eles podem estar relacionados a alguns fenômenos em física da matéria condensada. Hoje, em física da matéria condensada, existem esses sistemas que sofrem fenômenos de transição de fase. E, para entender esses sistemas, hoje se compreende que há uma relação entre esses espaços aqui e fenômenos que podem estar acontecendo em física da matéria condensada. Então, quem já ouviu, quem quiser ler alguma coisa sobre essa correspondência que se tem, ADS, condensa de matéria. É a chamada correspondência ADS, antes de Sitter, matéria condensada. Que é uma física mais palpável, uma física de fenômenos naturais, aí, né? Novos materiais. Estou só motivando isso para mostrar para vocês que no estudo do grupo simplético, a gente, no fundo, chegou a uma estrutura desse tipo, uma coisa que é um espaço que está bastante sendo compreendido, que está se tentando compreender. É claro, já se conhece bem o que é o espaço de Anti-Sitter, mas não se sabia, até uns anos atrás, que ele pudesse ter tanta conexão, ele pudesse ser bom para modelar uma série de fenômenos físicos. Tá? Então, estou recapitulando para finalizar essa nossa discussão do grupo SP2. Então, o que, que nós fizemos toda essa caminhada longa de hoje para motivar vocês, né? Primeiro, para entender como é que a gente determina um grupo e o que que todas as estruturas matemáticas que podem estar associadas ao grupo. Então, olha, ao grupo está associado à álgebra. Então, nós já vimos hoje quem era a álgebra do SP2. Era a álgebra das matrizes, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Agora, o que que nós vimos? Então, a matriz SP2, se eu pegar essa matriz aqui, estou pegando o grupo, estou pegando a álgebra, estou pegando aquela minha matriz N que pertence a SP2. Então, a minha matriz tem essa estrutura. Alfa, beta, gama delta. Onde alfa, beta e gama delta são quatro números reais, mas que satisfazem a essa relação. O que, que nós acabamos de demonstrar aqui? Quatro números reais que satisfazem a essa relação, na verdade, são pontos de um espaço tridimensional chamado ADS3. Espaço diante desse termo. Qual é o desenho? A carinha deles, se alguém quiser fazer desenho, é algo desse tipo assim, é como se fosse um cilindro, né? Tem esses hipercolóides, né? É como se tivesse duas folhas de hipercolóides que fazem, tipo uma usina nuclear, né? É aquela base, né? Aquela coisa que faz assim, não é próprio cilindro, né? Mas é uma coisa hiperbólica e depois a tampa. Então, essa é a forma desse espaço. Então, o que eu estou dizendo é que a gente relacionou duas estruturas completamente matemáticas, completamente diferentes. A gente está pegando matriz. Matriz é álgebra. Então, isso aqui é uma relação. Aqui eu estou no domínio da álgebra. Estou falando de matrizes, estou falando de grupos. Então, aqui eu estou falando de álgebra e grupo, que é um tipo de estrutura matemática. Agora, aqui eu estou mostrando que os elementos dessa matriz, na verdade, são coordenadas de pontos desse espaço. Se eu pegar esse espaço aqui, na verdade, ele tem, posso expressar gama em função de alfa, beta e delta. Então, alfa, beta e delta são três coordenadas, são as três coordenadas de um ponto desse espaço tridimensional, chamado ADS3. E a expressão mais característica desse ADS3, ele é um espaço tridimensional com essa casa. Então, eu vejo quatro dimensões e tem essas características. x2 mais y2 menos z2 menos w2 igual a 1. Se caso era 2, só dividir tudo por raiz de 2, eu poderia fazer isso aqui. Ó. Botava 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E aí, boto raiz de 2 aqui. Aquilo que era diferente de 1, eu botei igual a 1, dividindo as coordenadas por raiz de 2. E então, na verdade, esse x é o alfa tio sobre raiz de 2, o y é o beta tio sobre raiz de 2 e assim vai. Então, isso aqui é um espaço ADS3. É uma esfera com duas direções positivas e duas direções negativas. Então, ele tem aquela forma, então os pontos dessa variedade eu posso escrever sempre o W em função de alfa, beta e gama. Então, na verdade, os pontos dessa variedade são dados por x e y. Então, se eu pegar um ponto qualquer dessa variedade, eu sei que esse ponto tem coordenadas alfa, beta e gama que satisfazem aquela relação. Então, com essas coordenadas eu posso escrever essa matriz. Eu boto aqui o alfa, a coordenada beta, a coordenada gama, e esse delta que vai estar aqui vai ser uma função de alfa, beta e gama que eu determino por aqui. Se eu sei alfa, beta e gama, eu posso tirar delta. Então, isso mostra que por trás do grupo SP2 existe um espaço curvo, o hiperboloide, que é o ADS3. Isso é o que a gente chama de variedade de grupo. Então, o ADS3, ele é chamado... Variedade significa matemática espaço. Variedade de grupo. Então, eu posso olhar o grupo como uma matriz, um conjunto de matrizes. Mas é uma abordagem matemática, é a abordagem algébrica, é a ótica algébrica para abordar o grupo. Mas eu posso falar o seguinte: não, eu não vou usar a matriz, eu vou usar os pontos da variedade. Eu vou pensar que cada ponto dessa variedade, na verdade, pode ser ligado a uma matriz, mas eu vou olhar a variedade pelos pontos dela. Então eu estou fazendo geometria. Então a variedade grupo, ela me fornece uma abordagem geométrica, eu uso, na verdade, geometria diferencial, para obter as mesmas propriedades de grupo. Então eu posso olhar o grupo sob duas óticas, sob a ótica meramente algébrica ou sob uma ótica mais geométrica, geometria diferencial. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato. Pois não?
Professor, e além dessa relação, tem alguma coisa por trás disso na física? Ou...
Quer dizer, estou falando com vocês que sim, por trás dessa relação, o fato de você ter essa estrutura ADS3 por trás dessa matriz simplética, isso deve dizer que esses fenômenos da matéria condensada que podem se relacionar com esse espaço, eles devem estar ligados a uma simetria do tipo SP2. Tá? Como o problema é planar, eu devo ter algum tipo de invariância que mantenha as áreas. Então, essa é uma questão bem dos dias de hoje. Se vocês abrirem a literatura, vocês estão acostumados a mexer com os arcaicos? Ninguém deve olhar os arcaicos. É bom, quem quiser olhar os arcaicos. Os arcaicos é um site que todo dia roda, meia-noite, uma hora da madrugada, ele roda com todos os trabalhos que vão sair em física e matemática no dia seguinte. Ele dá em tempo real os trabalhos que estão sendo lançados antes de sair na revista. Depois os trabalhos vão para as revistas, pode levar uns meses para serem publicados. Mas é uma forma de já comunicar os resultados rapidamente. Vocês podem entrar nos arcaicos entrando por esse site aqui, xxx, Los Alamos, National Laboratory.org. Tem todas as áreas da física. Tem todas as áreas da física e da matemática. Vocês podem encontrar até a biologia, matemática aplicada à biologia, matemática aplicada à finança. Então, vocês entrando nesses arquivos, nesses lugares aqui. E aqui tem dois lugares interessantes. Para nós, a nossa área é o RAPTH, que é High Energy Physics Field. Depois tem o RAPTH, que é High Energy Physics, Particle. Então, isso aqui é física de partículas. Aqui é mais a parte teórica, aqui é a parte fenomenológica. Tem a parte de gravitação, em relação a GRQC, General Relativity e Quantum Cosmology. Então vocês podem achar artigo de geral relatividade, cosmologia, física de partículas, teoria de campos e matéria condensada, que a área é conde-mate. Conde para cima mate. Então, e tem as áreas da matemática. Vocês entrem lá nos arquivos para vocês verem a necessidade de coisas que vocês podem ter. E vocês podem já imprimir os PDFs. O artigo sai já com o PDF disponibilizado. Então, pronto, você coloca o teu artigo no arquivo, no dia seguinte já tem gente escrevendo para você, para fazer um comentário, às vezes para fazer uma pergunta, ou então às vezes para rebater algum ponto. Então, é uma forma muito democrática de você expor os resultados da sua pesquisa antes mesmo de mandar para a revista. Depois você vai para uma revista, a revista vai olhar se vale a pena publicar ou não. Mas os arquivos eles já te dão praticamente, porque ele fica em Rosário, nos Estados Unidos. Né?
Como é que escreve?
Ah?
Eu descrevi.
Arcaico, se escreve assim. Então, tudo isso aí está dentro do arquivo. Então, vocês entrarem no xxxlosalmos.com.br, lá vocês vão ver arquivo. Aí tem o arquivo da física de altas energias, tem o arquivo da física de partículas, da RQC, Condimar, tem da física nuclear, tem da física não linear, tem da mecânica quântica, tem arquivo da matemática, muitas aplicações. Então, arquivo da matemática aplicada à economia, tem muitas coisas. Então, é um site bastante interessante para a gente buscar, e tem um esquema de busca. Eu sei que é dar uma palavra-chave. Ah, eu quero achar os artigos mais recentes sobre física de buracos negros. Você bota lá, Black Hole Physics. Eles dão uma lista lá de mil e tantos artigos. Aí é claro, teu problema vai ser começar. Mas ele te dá a lista assim. Cara, Higgs Physics. Quero saber sobre física de Higgs. Então, para saber física de Higgs, é bom entrar aqui ou aqui. Um outro site muito bom de busca.
Ali é PL ou PT?
Aonde? PT. Aonde?
P.
PH. O outro lugar bom para vocês buscarem artigos também é no Slack, no Inspire do Slack. É uma outra forma boa. Eu digo isso porque você quer fazer uma pesquisa, você vai começar a fazer uma tese. Aí você tem que saber se você não está refazendo problemas que já foram feitos. Então, você tem que ter uma noção muito clara da literatura, saber tudo que está rolando naquela área. Então você precisa olhar paper, você tem que olhar às vezes mais de 3 mil, 4 mil trabalhos para saber se você não vai repetir o que alguém já fez. Então esses sites ajudam muito, você dá as palavras-chave do que você quer fazer e você começa a ver tudo que foi publicado naquela direção. Um outro site muito bom também, para a gente acompanhar as publicações que estão saindo sobre neutrinos, sobre, por exemplo, buracos negros, sobre Higgs, sobre física de novas partículas, é o chamado quando vocês entrarem no InspireNet, no Inspire vai aparecer uma barrinha que vocês podem colocar assim. Find. A gente pode escrever Find, Author. Aí vocês dão o nome do autor que vocês querem, ele vai listar todos os trabalhos que aquele autor fez nessa área. Porque muitas vezes você sabe que você quer fazer uma pesquisa e já está ligado ao nome de alguém. Então você dá o nome daquele autor para saber tudo que ele vem comprando. Stephen Hawking, você pode botar. Find Alpha. Você vai ver tudo que o Hawking publicou. Tudo que tem saído dele. Ou então você pode botar também pelo assunto. Você pode botar assim. Find Title. Aí pode botar Higgs. Sei lá, você vai achar todos os artigos que tem Higgs no título. Você vai fazer uma varredura imensa. Ou então você pode botar, quero achar todos os artigos que falam de buracos negros. Find Title, Black Holes. Aí vai te listar tudo que você
quer. Você acha de que época? Assim.
Oi? Aí você pode, inclusive, dizer a data. Quero falar tudo sobre o Higgs, mas não quero anterior a 2000. Então você pode botar. Find Title Higgs and not date maior. Menor do que 2000. Então você quer saber tudo que se publicou sobre o Higgs depois de 2000. Então se você botar and not date menor do que 2000, já corta tudo que foi até 2000. Ele já te dá a partir de 2000. Corta a partir de 99 para baixo. Ou então você pode dizer find black holes and not date maior do que 2005. Então ele vai te dar tudo que saiu até 2005. Ele vai cortar tudo que é maior do que de 2005 para cá, não está bom. Você pode mais ou menos localizar a época, porque a gente tem muito artigo, né? Para não ficar olhando tudo, falar, não, eu sei que isso é ideia. Eu quero saber como é que estava o movimento disso por volta de 2005. Você pode botar, pode pedir para não datar, menor do que tanto, maior do que tanto. Eu quero saber artigos só entre 94 e 98. Então você bota, and, not date, menor do que 1994, and, not date, maior do que 1998. Então isso ajuda muito, porque a gente consegue achar os artigos que a gente realmente precisa.
Sobre...
Então, aqui no Inspire é bom porque se o artigo já está publicado, ele já te diz aonde está publicado e já te diz todas as citações que foram feitas. Então, você pode entrar no artigo e falar, por exemplo, se você citar o artigo de um autor, no artigo daquele autor, vai ter, você já pode pegar o PDF do teu artigo também que citou aquele autor. Você faz um crossing violento. Então, se você botar assim, eu quero, peguei um artigo, aí, peguei esse artigo. Esse artigo, poxa, esse, lá ele diz tantas citações, esse artigo recebeu 40 citações. Quando é acima de 50, ele bota top 50. Então é top site, tem mais de 50 citações. Então se você pegar esse artigo, tem 50 citações. Aí você quiser saber quem citou e por que citou, ele vai abrir todo o histórico, vai dar o artigo de cada autor que citou aquele artigo. Aí você pode pegar todas as referências cruzadas também.
Mas esse artigo é artigo... publicado em revistas e preprint?
É, ele pode ele aparece nas duas formas. Ele aparece no PDF como preprint e muitas vezes você já pega o artigo publicado na revista também. Ele já te dá a versão da revista também.
Se a revista foi de 1930, tem?
Não, aí ele às vezes lá, o Plano Estado e o paper do Salão. Se a gente quiser pegar os artigos, ele geralmente tem já, eles têm aqui escaneado. Tem escaneado. Tem um artigo antigo escaneado. Porque a revista, vocês não tem a revista, mas às vezes o artigo está lá escaneado, eles escaneiam. Você pega o artigo já xeroqueado ali dentro para você. Você pode imprimir o artigo. Ontem, por exemplo, aquele artigo de 62 que eu citei na aula, eu de noite recuperei lá na sala. Eu fiz a pesquisa, achei Li Yang, aí peguei o artigo de 62, já imprimi o artigo, já gerei o PDF e vou mandar para vocês. Então é uma coisa muito boa, porque você, sem sair de. Isso você está numa lan house. Não precisa ter autorização para isso. Para entrar numa revista, sim, você tem que estar no mínimo, você tem que ter o IP de uma instituição científica. Mas para uma lan house, você pode fazer tudo isso. Ou do teu celular, né? Do teu smartphone. Você pode fazer isso aí. Enquanto está na central esperando o trem, ou então enquanto está no aeroporto esperando o avião, né? Depende da gente. Ou quando eu estou na central esperando minha van também. Só que eu não tenho smartphone. Também se eu tivesse, eu não ia ficar fissurado nesse ponto, né? Mas você tem cara de ficar no ônibus buscando artigo. Você é muito informatizado, né? Você tem cara. Você tem que ter um smartphone,
Não,
tipo.
Na verdade,
estou
querendo me
livrar. Aí você não vai conseguir. Eu não entro por isso, né, querida? Olha, o que eu já sou de e-mail addicted, meu vício de e-mail, que eu vou pro celular, ó, celular, nem pensar. E você aí,
cheguei no ponto do olho vermelho inchado, então, e falou sinal vermelho, parou, chega.
Devia ver o ponto. Cara, é natural, você tem, né? Eu também não vou parar de olhar e-mail, né? Então eu eliminei celular, é lógico. Isso eu não lembro da minha vida. Só e-mail. Mas tá legal, isso são sites de busca que é muito importante para vocês. Uma outra coisa que é importante para vocês, uma vez por semana olharem, uma vez por semana, toma banho e olha isso. Seria o seguinte. Não seria fazer na Europa. Dia de tomar banho é dia também de olhar. Coisa muito importante para todo estudante de física, que é o Physics World. Essa revista é excelente. Ela te dá tudo, todo dia que tem saído de descoberta, tudo, e ela te dá os artigos também. Physics World, eu acho que é www. Bom, se vocês botarem no Google, Physics World, ele já leva para vocês. Tem o Physics World e tem um outro chamado Practical Adventure.
Depois eu jogo tudo no Google Tradutor.
Cara, depois, ó, tô viciando vocês, desculpe aí, mas faz parte, a gente tem que estar ligado, né? Assim, a gente tem que saber. Então, por exemplo, toda semana eu gosto de olhar o físico do outro. Geralmente, noite, sábado, você pode dar uma olhada repassada. Na semana passada eu descobri que saiu, tem um fenômeno sensacional. Até passei pro pessoal, acho que vocês receberam, sobre aquela questão daquele grupo de israelitas que construiu na matéria condensada usando quase cristais um sistema de dimensão maior do que passei esse artigo, eu mandei esse site para vocês, vocês viram lá? Sábado passado. Eu mandei esse e-mail para vocês, mandei esse e-mail para o grupo todo. Dei até o link lá, você ainda não estava, não, acho que agora você já está no grupo já. Agora você já está recebendo, você já deve ter recebido, entendeu? Já te coloquei na lista. Então, por exemplo, sábado eu vou dar uma repassada. Eu vou tomar banho, já tomei banho. Agora de noite eu vou dar uma olhadinha no físico escuro. Então, vocês olhem, descobrem muita coisa interessante. É a descoberta da astrofísica, da física de partícula, tudo sobre neutrino, enfim, tudo isso. Você fica sabendo o que está acontecendo. De repente, um grupo de chineses construindo um tipo de supercondutor, você fica sabendo lá. Dependendo da tua área, né? Mas mesmo que não seja a tua área, mas eles colocam também pesquisas sobre geologia, pesquisas sobre arqueologia. Você fica muito inteirado de tudo que está acontecendo em ciência. Nesse Physics World, que aqui são artigos, não são artigos especializados. Aqui são revistas especializadas em divulgação científica. Então os artigos são escritos por jornalistas científicos da melhor qualidade. Os artigos são muito bem escritos. Mas eles relatam os resultados. Mas você não tem o original do artigo. O artigo científico em si, você tem que buscar por enquanto. Aqui, muitas vezes, eles dão o PDF do artigo original. Sobretudo quando é artigo da Nature e da Science, que são as revistas mais top mesmo, né? Então, quando tem, geralmente eles publicam essas descobertas que tem na Nature, que tem na Science, e aí eles já dão o link, o PDF do artigo. Você já pode buscar o próprio artigo original que o autor publicou. Então é muito interessante vocês assim, usarem, né? O tempo, de vez em quando, uma vez por semana, ou até uma vez por mês, que ali também tem tudo retroativo. Se você perdeu os resultados da semana passada, já tem um link da semana passada, você entra. Então você pode se localizar muito bem. Então, por exemplo, um estudante de iniciação científica, né, já está começando a entrar na física, isso aqui é menos especializado. Aqui não, aqui são os artigos mesmo hard. Toda a tecnologia que é possível. Então artigos ali são muito difíceis, até para a gente, que é aluno, que é de outra área, entender. Mas são os artigos originais que vão estar na revista. E aqui são as notícias daquilo que está se fazendo. Mas são muito bem escritos. Os jornalistas são excelentes, são jornalistas científicos mesmo. E muitas vezes eles entrevistam, às vezes tem os vídeos com entrevistas dos autores das pesquisas, vocês veem, a gente vê eles, o cara apresentando a ideia. É muito interessante. Então, tem o Parque Adventure, Physics World, que eu gosto.
Tem o português não,
Tudo bem. Tudo bem.
A revista Nature Science, elas não são técnicas, né?
Elas não são, não.
E como é que as pessoas conseguem publicar sem ser técnica?
Mas geralmente, quando você joga na Nature, é porque você já fez um físico de letras, ou você tem um artigo técnico.
Normalmente é assim, né?
Muito difícil você colocar direto na Nature um artigo sem ele estar ligado, tem que ter a versão muito científica dele. Claro que alguns autores conseguem, né? Mas assim, o cara já tem que ter uma fama.
Porque normalmente na Europa, etc., o pessoal luta, o pessoal toca de coisa, você tem um artigo por ano.
Né? Nature. Um artigo na Nature por ano é um top. Assim, realmente, Nature é peso 17. Quando as outras revistas todas são peso 5, 6, a Nature é peso 17.
Isso é um artigo de meia folha?
Não, são artigos assim, de 3 páginas, 2 páginas. E os artigos da Nature, como o Dória está falando, eles são bem legíveis porque o autor não vai em pontos muito técnicos. Ele relata de uma maneira precisa, mas sem os detalhes das equações, das teorias. Então, vale a pena vocês verem. E uma outra coisa que vale a pena também vocês buscarem, no site, no Google, vocês colocam CERN Courrier. É o Courrier, é o jornal do CERN. O CERN Courrier, ele dá também notícias científicas, como a física do ouro, não só notícias do CERN. Ele dá notícias científicas em geral. Esse ano eu peguei duas notícias bem interessantes sobre física de neutrinos. Então, o CERN, agora, o CERN Courrier é mais voltado para a física de partículas. Ele não dá muita notícia assim, fora da física de partículas. Só quando é correlacionado. Às vezes, notícia de cosmologia, de astrofísica, ligada à física de partículas, ele dá. Mas vale a pena também vocês. Eu digo às vezes, sabe por quê? Se vocês querem fazer um trabalho na universidade, um trabalho de curso, sobre falar de algum tópico mais avançado. Então vocês podem buscar muitas coisas interessantes aí quando podem fazer o trabalho. Porque hoje em dia não se faz mais pesquisa lendo livro. É só lendo artigo. O livro é uma referência que a gente usa, mas assim, se você quiser, quando uma coisa sai no livro, ela já está desusada. Então quando você faz o livro, só serve o livro aquilo que muda no tempo. Aquilo que é standard, são técnicas universais, teoria de grupo, tudo fica, são aquelas coisas de sempre. Mas quando você está falando de coisas que estão caminhando, modelo padrão, mix. Você faz um livro daqui a 2 anos desatualizado. Isso que é de neutrino, está mudando a cada dia. Então, essas coisas vocês têm que encontrar em artigo. Então, vocês têm que começar. E outra coisa que vocês têm que fazer, que eu acho que é uma dificuldade que a escola brasileira tem, não sei porque eu passei por isso, eu só melhorei quando fui lá para fora. É que a gente aqui no Brasil, às vezes, a gente é muito purista, a gente quer entender tudo que está lendo. Não dá. Não dá. Você tem que aprender a tocar de ouvido. Você tem que aprender a ler um troço, não saber fazer, porque às vezes não é nem da tua área, mas você tem que entender aquilo que está dito e ter as ideias gerais. Então isso é uma coisa importante. Se a gente quiser entender tudo o que lê, você não vai fazer nada. Não vai fazer nem o que você tem que fazer e muito menos entender as coisas alheias. Então a gente tem que desenvolver uma postura, um pouco nos cursos que eu dou para vocês, eu tento passar, eu não dou tudo. Muito bom, procura daqui. Porque o curso, ele tem que ser um estímulo para pesquisa. O trabalho é individual. Na hora, nesse nível que vocês estão atingindo, já não tem mais aquela coisa do professor ensinar. Isso não existe, mas ninguém ensina ninguém. A gente orienta. E o cara é que vai buscar. Você tem que jogar o assunto relacionado. Falando de ADS-3, você pode esperar chegar no doutorado para falar de ADS-3, o que você vai fazer? Tem que pensar agora. É difícil, é. Vocês têm que vencer um pouco essa barreira. Tá? Isso é importante para o estudante de iniciação científica. Vencer essa barreira do beabá. De saber fazer todas. Você tem que saber algumas coisas bem. Mas tem outras coisas que você tem que ter. É uma habilidade que a gente tem que desenvolver. De falar de coisas que você não fez. Mas você tem que saber falar. Não decorar. Mas entender. Entender os processos fundamentais. Não, isso mais ou menos por causa disso. Então, você tem que pegar essas notícias, muitas vezes é bom por isso, porque obriga vocês a fazer esse exercício. Eu não sei nada de black hole, mas eu leio uma notícia e eu sei do que se trata. Eu acho que é importante vocês terem que desenvolver essa habilidade desde cedo. Porque se a gente for ficar construir a carreira da gente só com base em livro, que a gente vai aprendendo por livro até uma certa etapa. Depois você tem que sair do livro. Você vai para o artigo. Depois você sai até do artigo. Já começa a pegar de seminário, discussão. Então tem várias fases, né? Aquela fase inicial você senta, estuda o capítulo todo, faz todos os exercícios. Isso dura pouco tempo. Né? Depois você tem que começar a ser rápido no jogo. Então você tem que aprender a pegar a informação e digerir ela de uma forma mais rápida. Então, aprender o assunto, foi?
A gente tem que se preparar, tudo se prepara. Para saber que igreja a gente vai entrar.
É, saber.
Aí, quando você entra numa igreja, não pode sair dela, porque daí é muito tempo perdido.
Saber qual a linha que você vai usar, exatamente. Isso é importante, ter o contexto. A gente saber o que está acontecendo e de tudo que está acontecendo, aonde eu estou entrando e ao que eu estou me filiando. Isso é importante a gente ter essa ideia. Às vezes a gente não amadurece. Na graduação a gente fica muito ligado só no livro, fazendo prova, mas vocês têm que. Eu acho que a gente tem que amadurecer. Isso é uma tendência que já tem que ser superada. O tempo hoje é mais rápido. No meu tempo, isso cabia mais. Hoje não cabe. Não significa que você não tem que aprender. Não, tem que aprender, mas o modo de aprender hoje é rápido. A vida de vocês é toda, tudo na internet, tudo é rápido. Por que o curso vai ser aquela coisa lenta, né? Que nem tinha há 50, 60 anos atrás? Não dá mais para ser. O esquema é outro. Então a gente tem que ser rápido para aprender as coisas. Aprender muitas coisas em pouco tempo e saber o seguinte, selecionar o que é fundamental. Porque às vezes aprendendo 30% de um tópico, com esses 30%, se forem os básicos e fundamentais, você consegue se virar para muita coisa. O problema é quando você aprende coisas desnecessárias que não vão te alegrar a nada. Né? E o computador vai travando, você vai enchendo de informação desnecessária, uma hora ele trava. Você tem que saber, isso é importante a gente desenvolver. Eu acho que o papel do curso, sobretudo, é isso. É cortar caminho e tentar mostrar para vocês o que é essencial saber para ir à frente. Você pode aprender o essencial e isso te dá uma durabilidade de 5 anos. Você ajuda aprendendo aquele essencial, com aquele essencial você se vira bem por 5 anos. Mas aí, nesses 5 anos, enquanto está correndo o prazo de validade daquilo, você, ao fazer, você já está aprendendo novas coisas. Agora, se a gente for esperar aprender tudo para fazer, acabou. Eu acho que a gente tem que superar um pouquinho essa coisa de ter que aprender muito para fazer. A gente tem que aprender muito, mas não é necessário. Aquilo que é básico e importante. E muitas vezes a gente aprende muito trash. E isso é que é o problema. Aprender coisa que não serve para nada, que você não vai usar, mas faz parte do ritual de passagem na física. Você precisa, às vezes, aprender aquilo para mostrar que você aprendeu, fazer a prova, passar, e depois você não vai usar aquilo para nada. Eu acho que é isso que a gente tem que cortar. Eu acho que o papel da iniciação científica um pouco é evadir essa prisão do curso de graduação. O programa de graduação é muito amarrado, sobretudo a graduação brasileira. O cara termina o bacharelado com a física de 60, a física de 50 anos atrás. É muito atrasado para a gente ficar a pensar. A gente tem que aprender o básico, tem, mas não custa nada você aprender o básico já falando do contemporâneo. Você pode aprender o básico. Por que você vai aprender lei de Newton? Você não pode falar de energia escura? Claro que pode. Pode falar de matéria escura? Claro que pode. Você não pode, na hora que você vai falar lei de Newton, massa, não pode falar do tamanho de Higgs? Pode. Então, tem que jogar, vocês que vão fazer licenciatura, tem que jogar essas coisas lá embaixo. A hora, aonde puder colocar essas coisas, tem que colocar. Não tem que esperar aqui para fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso para chegar. Não, você tem que trazer isso aqui para cá. Física 1. Traz o que você pode de cosmologia, traz o que você pode de astrofísica. Física 2. Corpos rígidos, tá? Então, traz lá, momento angular, black hole que roda. Tem que trazer de alguma forma essas coisas. Então, essas notícias são boas porque elas estimulam a gente um pouco a isso. Você começa a tentar fazer um esforço de relacionar aquilo que você está estudando cá embaixo com aquilo que está acontecendo lá na fronteira da física. Se a gente for esperar chegar na fronteira, a gente está caminhando, mas a fronteira está caminhando muito mais rápido. Então, a distância vai aumentando cada vez mais. Então, a gente tem que caminhar mais rápido que a fronteira para poder um dia encontrar a fronteira. Então, procurem essas coisas modernas, procurem ler sobre isso, se interar, não esquecer do curso, mas correlacionar com o que vocês estão estudando é importante. É tudo. Falei de ADS-3 hoje. Então, tentem buscar isso, onde é que vocês podem aplicar. A gente já viu um exemplo simples, apareceu aqui, um cursinho de teoria de grupo ralé como esse, apareceu em ADS. Então, vamos olhar, vamos procurar lá, isso aqui, tudo, alguém copiou isso aqui, que semana que vem eu vou continuar a partir. Mas essas coisas aparecem, né? E hoje a gente já falou do ângulo de Weinberg, desse problema da diagonalização, isso tudo está ligado ao fóton. Então a gente tem que começar a correlacionar, tentem fazer essas coisas. Então a gente se vê semana que vem, depois de semana que vem, aí a gente retoma o ritmo dos 15 dias, tá bom?
O
senhor falou antes, no início, sobre a variância e covariância?
Ah, você pesquisou? Então dá o seu exemplo aí, claro. Então você ficou com a educação, né?
Isso.
Então o que você fez? O que você concebeu como invariância e como covariância? Esqueci. O que você concebeu? Você está sendo filmado, hein? Está sendo filmado,
né? Melhor.
Fala aí.
Então, professor, na área de educação. Exemplo de invariância na área de educação é o conteúdo da matéria.
Sim.
Que o número de alunos não varia em relação ao conteúdo.
Então explica isso para ela, eu não entendi não.
É, no sentido de que uma turma com 15 alunos ou com 50, o conteúdo é o mesmo.
Ah, entendi.
Invariante.
O conteúdo que tem que ser passado depende do
número de alunos.
Então, mudou o número de alunos, não mudou o conteúdo, a transformação que você está fazendo é mexer no número de alunos sem alterar o conteúdo. Isso. Então isso é uma coisa invariante. Então, você diz que o invariante, assim, independentemente do número de alunos, o conteúdo não muda.
Isso.
Tá. É uma concepção. Tá. É uma concepção de educação. Agora, outro ponto. O que é covariante?
A covariante, aí eu relacionei com o número de alunos também, que pode variar a qualidade do aprendizado.
Sei. Então vamos pensar o seguinte. Vamos organizar o raciocínio. A gente sabe que quando a gente fala de invariância e covariância, a gente tem que ter, primeiro, uma transformação. Transformação, ela vai me dizer se alguma coisa muda ou não muda.
No caso, seria o número de alunos, a transformação.
Perfeito. Então, só estou querendo entender.
Sim.
E se ela muda, ela vai ter que ter um modo de mudar. E é isso que define a covariância. Então, você está colocando que a transformação que você vai fazer é no número de alunos. Então, você pode quebrar uma turma, jogar aluno para outra turma, ou os alunos podem trancar, entrar, sair.
Sim.
Então, o que você diz? Transformando-se, mexendo-se no número de alunos, o conteúdo da matéria é invariante. Tá, concordo contigo, é uma forma de pensar em educação. O conteúdo independe do freguês, né? Pode não ser a melhor maneira de educar, quer dizer, tem que pensar que o conteúdo deve também depender do aluno. Se o aluno chega com interesse numa coisa, você pode redirecionar o curso para aquela coisa, mas não é assim que o sistema pensa, você tem razão. Então o sistema diz isso, independentemente se o aluno que está assistindo é repolho ou alface, eu vou ensinar a mesma coisa, não é isso que o sistema
fez?
Beleza, então você definiu uma transformação, que é mexer no número de alunos, e definiu uma invariância para o conteúdo. Agora, Se você mexer no número de aluno, que é a transformação que você está fazendo, o que muda?
A qualidade do ensino, eu acho. Porque
explique-se.
Pô, quanto mais alunos, as pessoas têm vergonha de perguntar. Como o senhor falou também, o direcionamento, não dá para você ser mais específico com os alunos, você tem que ser falar uma coisa mais ampla.
Então,
senhor,
estou te acompanhando. Tá. Então, você está dizendo que se eu mudar o número de aluno, a qualidade vai variar de acordo com a mudança de aluno. Porque você pode ter, por exemplo, chegar um grupo muito mais interessado, ou pode chegar um grupo mais desinteressado.
Isso, tá bem.
Ou você, em função desse grupo, você pode redirecionar o curso falando de coisas mais atuais, entendi. Então, acho que faz sentido, eu acho que você percebeu.
Por aí, né?
Então, na educação, então tá. Então, eu vou repetir o exemplo para ficar claro. Então, você pegou o exemplo da educação e entendeu que a transformação que você vai fazer no número de aluno. E aí, a grandeza que é simétrica, que não muda, que é invariante, é o conteúdo. E aquilo que varia covariante, aquilo que transforma covariantemente, que é aquilo que sofre uma mudança quando o número de alunos muda, pode ser a qualidade do ensino. Eu concordo, é um belo exemplo. Tá? Tá legal. Quem embaixo ficou, Tuane, que eu sou da economia?